E vamos ao CBN Comportamento de hoje. E o nosso assunto continua sendo aquilo que ameaça muitos brasileiros, né? A depressão. E o que é engraçado é que hoje nós vamos conversar sobre algo específico. A depressão para quem está fazendo pós-graduação. Muitas pessoas à procura de qualificação, de ter uma carreira profissional melhor, se aprofunda nos estudos, se especializa, mas isso tem o seu preço. Quem faz, por exemplo, mestrado e doutorado, uma reportagem na Gazeta do Povo mostra que uma pesquisa feita com 2 mil estudantes de 26 países, num questionário, mostraram que tem, uma boa parte deles, um sentimento de depressão quando estão fazendo a pós-graduação. Como entender isso? Adriana Furlan, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Adriana, se qualificar é a busca de todo mundo para ter uma carreira profissional melhor. E nessa reportagem, na Gazeta do Povo, mostra que as pessoas que estão fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado principalmente, mas especialização também, acabam sofrendo de depressão, o que é preocupante. Alguns deles, inclusive, mostram uma depressão grave. Como é que a gente pode entender isso?
Pois é, Gilson. Interessante que num meio, né, que é o meio acadêmico, e deveria se esperar encontrar pessoas mais amadurecidas, comprometidas não apenas com o conhecimento, mas também com qualidade de vida e tudo mais, nisso necessariamente não acontece. Lá até parece que nós estamos com uma conjunção cósmica e que vários egos, vários egos pintados de sol ali aparecem. Então, existem muitas pessoas, os orientadores no caso, competindo um com os outros em busca dos melhores artigos, das melhores postagens, dos melhores índices. E com isso, os alunos que estão submetidos, seja na pós-graduação, no mestrado ou no doutorado, no pós-doutorado, acabam sofrendo uma pressão incrível. É uma pressão exagerada, uma carga de trabalho normalmente excessiva, solidão, porque é um trabalho praticamente individual, em que você é obrigado a criar, a produzir, a desenvolver conhecimento. Existe assédio moral. E, com toda certeza, o que eu falava, que o orientador, que é esse professor responsável por ajudar a realizar essas teses, são pessoas, muitas vezes, estrelas, e que não se importam necessariamente com o aluno, se importam com a produção. E um dado bem importante, Gilson, o sacrifício da vida pessoal nesse meio acadêmico é exaltado como meio para alcançar excelências. Então, o sacrifício é visto como algo maravilhoso. Se você perder sua família, você não der atenção para os seus filhos, você não ter vida social, nossa, maravilhoso, porque você está se dedicando integralmente à produção científica.
Eu queria aproveitar esse dado que você coloca no final, de que a gente acaba se entregando muito numa pesquisa, numa pós-graduação, em busca de criar mais um título, né? Colocar mais um título no nosso currículo, e você abre mão de outras coisas. Você tocou no caso da família, das pessoas que estão por perto, a gente se afasta dessas pessoas. É possível conciliar, e essa é uma pergunta que me veio agora, o sucesso profissional, o reconhecimento profissional, com a vida pessoal, com a vida emocional, até aproveitando que hoje é o dia dos namorados, né? A gente manter vínculos e relações com as pessoas saudáveis, mas ao mesmo tempo ter uma vida profissional de sucesso, ou a gente tem que às vezes ponderar o sucesso profissional e o insucesso amoroso, o sucesso amoroso, limitações profissionais?
Tudo depende, né? Se a pessoa quiser obter êxito em várias áreas, obviamente que ela terá que estar distribuindo seu tempo de dedicação para obter pelo menos um pouco de qualidade nas áreas em que ela se encontra, seja vida social, relacionamento interpessoal, relacionamento amoroso, vida profissional, ela vai precisar ter uma temperança aí nessa distribuição. Agora, os workaholics, que são esses loucos pelo trabalho, via de regra, são inclinados à produção, à produtividade, a fim de se sentirem produtivos. Essas pessoas se descuidam em perceber que estar alimentando boas relações também é estar produzindo. Mas é que isso não gera índices e isso não gera rendimento financeiro. Muito pelo contrário, né? Na grande maioria das vezes, quando a gente dedica tempo e dedica atenção à nossa família, a gente tem gastos. Então, Tudo depende o que faz essa pessoa se motivar. Se uma pessoa tiver temperança, Gilson, é possível sim. Agora, veja bem, existem faixas etárias, né? Então, existe uma faixa etária que a gente está construindo uma vida profissional. Obviamente que você vai gastar maior tempo, maior energia nisto. E é por isso, né, um outro tema bem bom para a nossa conversa, é que muitas pessoas estão deixando para constituir uma família muito tempo depois de ter passado por toda essa trajetória de formação e consolidação profissional.
Isso é ruim? Você acha ruim deixar para depois?
Não tem certo e errado, né? Tem estratégias de vida, tem o que a pessoa considera aí na sua escala de importância, o que é mais valioso e o que é mais urgente. Não existe uma regra geral sobre o que eu deveria fazer. Uma vez que nós quebramos esses moldes tradicionalistas de vida, agora as pessoas estão cada um inventando a sua forma de viver, sobreviver e construir o sentido da sua própria vida. Então, a única coisa, Gilson, que eu considero que as pessoas deveriam prestar atenção é sobre os seus limites. E isso não existe uma regra geral. Cada um é cada um. Tem pessoa que vai se dedicar 16 horas no trabalho e não terá um desgaste. Tem pessoas que se dedicam 8 horas e tem desgaste. Então, a dedicação, ela é importante. Nós precisamos da dedicação, sim. Não apenas no meio acadêmico, mas nós precisamos da dedicação na vida. Mas as pessoas precisam prestar atenção nos seus limites. Então, por exemplo, sintomas de nervosismo, ansiedade, irritabilidade, fadiga, sentimento de raiva, angústia, períodos de depressão, dor no estômago, dor nos músculos. As pessoas precisam prestar atenção se isso está ocorrendo e qual a frequência que isso ocorre. Se isso estiver acontecendo, essas pessoas precisam prestar atenção que elas estão dedicando mais tempo do que deveriam a coisas que não estão trazendo qualidade de vida. Talvez produção sim, mas não qualidade de vida. E o que, que vai adiantar eu almejar tantas metas se eu não estiver lá, porque eu posso cair numa depressão, eu posso ser levado ao desespero e cometer um suicídio e eu não vou colher os frutos desse plantio. Então, prestem atenção nos seus limites.
Adriana Furlan, muito obrigado por essa conversa e até a semana que vem, Adriana.
Até semana que vem, Gilson, uma excelente semana a todos nós.